porque não temos inscrições para a terceira ronda, pelo que queria agradecer a todas e a todos, e agradecer em especial ao Sr. Presidente do IMT, o facto de nos ter trazido estes esclarecimentos e de ter estado connosco por esta via. Terminamos esta primeira parte da nossa reunião. Nós temos de seguida a nossa reunião ordinária, que está marcada para as 12h30, e como ainda faltam 4 minutos, fazemos mesmo um intervalo de 4 minutos para as 12h30 e iniciarmos a reunião.
Pode ser que isto faça diferença? Não, em princípio, todos os presentes já sabem, nós vamos pedir o adiamento do ponto 2. Mas faltava a mesa saber, já agora. Pronto.
Muito rápida, porque o prato forte era precisamente o ponto 2, que seria o mais demorado. Bom, assim sendo, parece que podemos dar início à nossa reunião ordinária. Cujo ponto número 1 diz apreciação e votação da ata número 88, referente às reuniões de 21 de dezembro. Sr. Deputado Isabel Pires, faz favor.
Sr. Presidente, só uma pequena nota relativamente à ata. Ela poderá ser aprovada mesmo com depois esta possível alteração que propomos. Na parte, não tenho aqui a página exatamente da ata, mas na parte em que se estavam a discutir a questão dos projetos de resolução e de redação conjunta, a deputada Maria Manuel Rola refere que, ou seja, a ata não refere que a deputada Maria Manuel Rola se opôs à forma discricionária de incluir ou excluir projetos da redação conjunta após a discussão em plenário e após votação conjunta em especialidade. E era apenas essa pequena nota que, ou seja, nós dizemos agora, e depois até posso deixar por escrito aos serviços, mas a ata poderá ser...
Muito bem, se a senhora deputada Maria Manuel Rola assim o disse, assim tem que ser transcrita em ata. Pelo que, além da gravação de altura própria, se a senhora deputada Isabel Pires quiser ajudar fazendo chegar algum contributo para esta correção aos serviços da Comissão, tanto melhor. Pelo que iremos votar a ata com esta correção, que será devidamente efetuada, uma vez que o que foi dito será transcrito. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade com esta alteração barra correção. Ponto número 2. O Sr. Deputado Bruno Dias já solicitou o seu adiamento, pelo que fica sem efeito, portanto está adiado. Ponto 3. Outros assuntos. Diz o ponto 3.1 que baixou à Comissão o projeto de resolução número 817 do BE, que recomenda medidas de valorização do património industrial do Val do Ave. Sr. Deputado Isabel Pires, faz favor.
Sr. Presidente, relativamente a este projeto de resolução, nós acreditamos que ele veio à Comissão errada. Provavelmente porque apenas viram o título e de facto, o projeto refere-se a medidas de valorização cultural do património, de facto, industrial do Val do Ave, não é? Mas tem a ver, de facto, com a Comissão de Cultura e, portanto, solicitávamos que pudesse ser encaminhada a essa comissão.
Muito bem. Assim faremos, como já aconteceu noutros momentos. Para terminar, permitam-me só informá-los. Então já dou a palavra. Vou só também eu aproveitar para vos informar que, à partida, fazemos a reunião de mesa e coordenadores na próxima semana. Como sabem, na terça-feira já temos uma audição marcada à Autoridade da Concorrência. 10h30 de terça-feira. E, portanto, faremos a reunião de mesa e coordenadores, provavelmente, na terça-feira, depois de ouvirmos a Autoridade da Concorrência. É no âmbito do 5G. Ok? Portanto, faremos a reunião de mesa e coordenadores à partida, na terça-feira, depois de ouvirmos a Autoridade da Concorrência.
É
um requerimento do CDS, exatamente, um requerimento do CDS sobre o 5G. Queria também informá-los que, dos requerimentos da Iniciativa Liberal, um deles em conjunto com o PSD, a proposta da TAP, que, sobre o requerimento da Iniciativa Liberal, temos para ouvir a Confederação do Turismo de Portugal, é outro requerimento que não a TAP, portanto, sobre a questão da pandémica e sobre o impacto da pandemia neste setor. Foi. Na altura, nem sei se já havia a Comissão Eventual, ou já havia. Bom, mas foi aprovado. Portanto, temos para ouvir, no âmbito deste requerimento, a proposta da pandemia e do impacto da pandemia no setor, a Confederação do Turismo de Portugal, a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, a Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo, a Associação Portuguesa de Empresas de Congressos, Animação Turística e Eventos, a Associação de Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos, a Associação Nacional de Discotecas e ainda o Sr. Ministro da Economia e da Transição Digital. Acordámos aqui que estas audições a estas entidades seria num modelo conjunto. Não temos condições de trabalho, tempo. Conjunto com as entidades. Juntando as entidades. Muito bem. Portanto, faz-se essa diligência. Ok? Também temos aqui um assessor. Temos aqui um assessor parlamentar também conjunto, também ajuda. Pronto. O Dr. Luís Marques. Meus senhores, o Dr. Luís Marques também é assessor da outra comissão e, portanto, também facilita esse trabalho. Portanto, façamos. Por essa via as audições conjuntas. Quando me refiro às audições conjuntas é precisamente às entidades do Sr. Ministro da Economia e da Transição Digital, provavelmente não será conjunta, também depende da agenda do próprio, naturalmente, e portanto essa tem outro critério. Também queria informar-vos que no âmbito do outro requerimento apresentado pela Iniciativa Liberal e pelo PSD, a proposta TAP, temos as seguintes entidades para ouvir. No mesmo modelo, conjunto, foi aquilo que definimos. Estas ainda são mais, portanto, por maioria de razão, tem que ser por essa via. Ficámos também, se bem se recordam, só uma recordatória, ficámos também de fazer um levantamento dos sindicatos da TAP. Como sabemos, são muitos, portanto, para ver se não esquecia nenhum. Aqueles que foram identificados foram o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil, o Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos, o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil, o Sindicato dos Técnicos de Manutenção de Aeronaves, o Sindicato Democrático dos Trabalhadores dos Aeroportos e Aviação, o Sindicato dos Quadros da Aviação Comercial, o Sindicato dos Economistas, aqui um à parte, foi uma sugestão dada pelo Sr. Presidente da UGT, para serem integrados e também ouvidos o Sindicato dos Economistas. A plataforma de sindicatos de terra do grupo da TAP e a Comissão de Trabalhadores da TAP, além da Comissão Executiva e do Conselho de Administração. Portanto, peço que não há dúvida, até foi prescrito, julgo eu. Às vezes a escrita inteligente dos computadores, dos telemóveis, pode pregar partidas destas. Escrever uma palavra, quer. Bom, mas o que cá está é mesmo: Sindicato dos Economistas. E até está o nome do presidente, António Macieira Coelho. E depois também está o e-mail: Sindicato Economistas, sindicato.economistas@gmail.com e sindicato.economistas@mail.telepac.com. Portanto, seria muita coincidência. Bom, então é assim, vamos lá ver. Vamos lá ver. Senhoras e senhores deputados, não há dúvida nenhuma, portanto, está aqui o e-mail da UGT, está aqui o e-mail da UGT, onde não há dúvida nenhuma que se referem ao Sindicato dos Economistas, existindo ele ou não. E também se referem ao presidente do sindicato, também existindo ele ou não. E também cá estão os e-mails, existindo ele ou não. E também cá está o número de telemóvel, existindo ele ou não. Bom, não, pronto, mas nós vamos pedir... Claro, mas eu estou a dizer que foi isso que é uma sugestão, foi o que eu disse. E, portanto, nós já pedimos ao GT uma pequena nota justificativa, porque o Sindicato dos Economistas, porque também nos levanta dúvidas. E depois, naturalmente... Naturalmente, nós é que aprovaremos... Senhores deputados, naturalmente, nós é que aprovaremos as entidades a ouvir. Para já, foi pedido este esclarecimento e dou-vos nota de que foi feita esta sugestão, que está aqui por escrito. E também já agora vou eu pedir, já atendendo às questões aqui levantadas, que também os serviços da Comissão façam o favor de verificar se este sindicato existe mesmo ou se existe e deixou de existir. Ok? E depois, naturalmente, decidiremos quem são as entidades a ouvir.
Eu vou dizer uma coisa. Já basta ou basta de sindicatos com pouca representatividade a terem direitos holofotes. Se a gente agora vai acrescentar
senhores deputados, permitam-me... Senhores deputados, a mim compete-me dizer-vos que identificámos estes sindicatos afetos à TAP, que a UGT sugeriu o sindicato que acabei de vos referir. Vamos apurar melhor esta justificação e compete naturalmente às senhoras e senhores deputados, no final, validar quais as entidades a ouvir. Penso que é isso que temos que fazer, não é? Portanto, vamos só apurar isto melhor. Se quiser, eu vou pedir até o seguinte também aos serviços da Comissão. Estes sindicatos que já identificámos, eu vou pedir para serem enviados para cada um dos, e para cada uma, dos coordenadores dos grupos parlamentares, para que possam eventualmente acrescentar algum que esteja aqui a falhar, porque o trabalho que ficámos a fazer foi para já fazer um inventário daqueles que existem. Pronto. E talvez para a semana estejamos em condições então de validar a lista final das entidades a ouvir.
Senhor Presidente.
Então, eu vou...
Senhor Presidente.
Está alguém em linha? Não está? Ou não?
Senhor Presidente, Sofia Matos, grupo parlamentar do PSD, solicitava apenas que os colegas ligassem os microfones para quem está a assistir à reunião. Deste lado está a ser complicado, enfim, acompanhar os trabalhos. Muito obrigado.
Ok, senhor deputado, muito obrigado. Foi perceptível para todos. Sim. Muito bem. Quando usarmos a palavra, para quem está a acompanhar-nos por videoconferência, poder ouvir as intervenções, tem que ser feita com o microfone ligado. Muito bem, então eu vou sugerir o seguinte, para terminarmos este assunto. Portanto, a lista que está será enviada às senhoras e aos senhores coordenadores, farão o favor de olhar para ela, de acrescentar ou de se pronunciarem sobre a mesma naquilo que entenderem que está em excesso. Eu diria que até à próxima semana. Também até à próxima semana, os serviços da Comissão esclarecerão melhor esta questão do Sindicato dos Economistas. E esclarecerão melhor da seguinte forma. Tentando perceber, junto da UGT, porquê a sugestão, e também tentando perceber se de facto, porque esta questão foi aqui levantada, não sei se foi o Sr. Deputado Carlos Silva ou se foi o Sr. Deputado Bruno Dias, que até levantaram a dúvida se este sindicato ainda existia. Portanto, também vamos verificar. Também vamos verificar se o sindicato existe. Portanto, levantadas estas questões, vamos esclarecê-las. E diria que para a semana estamos em condições de poder aprovar, então, as entidades a ouvir. Já agora, voltaria um pouco atrás e pediria também aos serviços da Comissão que, em relação ao requerimento de iniciativa liberal sobre a questão pandémica e sobre o setor da restauração e similares, hotelaria, restauração e similares, que pudéssemos também distribuir as entidades que identificámos também pelas coordenadoras e pelos coordenadores dos respectivos grupos parlamentares, precisamente ao mesmo efeito, para se pronunciarem, para depois podermos aprovar as entidades a ouvir. Do outro requerimento. São dois requerimentos, conforme disse. Sim. Ainda não. Agora deixa-me aqui olhar para o nosso calendário. Eventualmente poderíamos ter aqui dia 19. Não percebi. Não percebi. Eu diria que, eu não percebo a pergunta do Sr. Deputado Isabel Pires. Microfone ligado.
Tínhamos falado inicialmente, ou uma das propostas é que no dia 19 houvesse a conferência do 5G. Convinha perceber se vai ser ou não, não é? Se há condições ou não.
A nossa decisão final, não está com o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, mas a nossa decisão final, ou a nossa decisão foi que avaliaríamos em função da evolução pandémica, não é? Parece óbvio que as coisas não estão simpáticas. Portanto, eu diria que, com este critério de 19... Portanto, diria também que, para darmos seguimento a estes requerimentos, dia 19 pode ser uma alternativa e depois, talvez, dia 26 ou 27. Os senhores Estados é que mandam. Dia 19 não, é isso. Então teríamos que adiar para fevereiro. Porque peço desculpa, não. Também temos aqui, já depois, dia 25, de dia...
25 e 26.
Pois, dia 25 é segunda, portanto, eu diria que temos aqui o dia 26 e o dia 27, ainda este mês. Então, eu sugeria que pudéssemos equacionar, eu digo equacionar porque pode aparecer até alguma questão que se sobreponha, não é? Mas que possamos equacionar, então, estas audições para dia 26 e 27.
As duas
quais?
As todas?
Pois. Sim, uma num dia. Não sei qual é que querem fazer primeiro.
Sr. Presidente, eu peço desculpa por insistir, mas em relação às questões da TAP, inteiramente de acordo. Em relação à outra questão, eu admito que faça sentido que, até mesmo em termos de agenda, isto possa ser integrado de uma forma mais... não é transferir para a Comissão Covid, não é isso que eu estou a dizer, mas que isto, objetivamente, está integrado num trabalho que está a ser feito na Assembleia. É factual. Pronto, o Ministro da Economia já cá esteve, na Comissão Covid. Eu não faço parte, está aqui quem saiba melhor que eu. Mas eu deixava isto à consideração, não estou a fazer questão nisto, não estou a fazer questão, mas eu deixava à consideração de todos. Talvez fizesse sentido que esse conjunto de entidades, para já, o Dr. Luís pode confirmar, nenhuma delas foi ouvida na Comissão Covid. O Ministro da Economia, sim, mas as entidades... Não. Portanto, os senhores deputados poderão ajudar melhor sobre isto, mas eu sugeria que isto, em vez de ser, digamos, agenda normal da Comissão de Economia, fosse mesmo trabalhado em conjunto com a chamada Comissão Covid, a Comissão Eventual, trabalhado em conjunto e avaliada a agenda em conjunto. Porque isto, se calhar, até eu posso ir à reunião na mesma e fazer eu a reunião por parte do meu partido, mas... Acho que
certo. Devia, bom, muito bem.
A questão da agenda podia ser equacionada de outra maneira. É só isso.
Eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado André Pinotes Batista, que está na Comissão Covid, mas se calhar o Sr. Deputado também ia dizer isso, mas agora só também informar que na Comissão Covid ainda só foram ouvidas entidades de saúde, ainda não foram ouvidas entidades económicas. Pelo que, naturalmente, até por esta via, se calhar, de facto, o Sr. Deputado Bruno Dias tem razão, tem que haver aqui uma articulação melhor com a Comissão Covid. Sr. Deputado André Pinotes Batista, que pertence à Comissão,
de forma muito sintética, no sentido de auxiliar a mesa e subscrevendo a preocupação do Deputado Bruno Dias, só fazer uma clarificação, que já aqui foi os serviços que tiveram a oportunidade de fazer. Houve um primeiro momento onde foram ouvidos o Ministro da Economia, a Ministra da Saúde e a Ministra do Trabalho e Segurança Social para fazer um ponto de situação para arranque de trabalhos. Agora estamos na fase de saúde e foi tratada da calendarização inicial. Portanto, aquilo que sugere, o que o Sr. Presidente acabou de dizer, que haja um diálogo com o Presidente da Comissão, Luís Moreira Testa, no sentido de se ver, até pela questão que foram aqui levantadas, de não fazer duplicações. E tem havido, e era esta nota que eu também queria dar, tem havido abertura onde há trabalho conjunto entre os Presidentes para poder integrar, nomeadamente, quem não pertence à Comissão Eventual, e dessa forma salvaguardamos os direitos desses eleitos, desses grupos menos representados, sem perturbar o trabalho desta Casa, sem fazer duplicações. O Ministro da Economia esteve aqui há 15 dias a debater durante 3 horas e meia esta matéria, até veio presença teve esse cuidado. E assim salvaguarda-se o interesse de todos e também daqueles menos representados que, num diálogo, possam ser agregados à grelha de tempos, de forma a terem também tempo e sem perturbarmos o trabalho de ninguém e sem prejudicar os requerentes. Eu acho que isso é importante porque não é isso que está aqui em causa. Agora, é um requerente para 229, se calhar é mais fácil acomodar o 1 do que os 229.
Muito bem. Eu iria talvez sugerir o seguinte para talvez estabilizarmos aqui um bocadinho a nossa agenda. Portanto, dia 26 ou dia 27, que eram aquelas datas que estávamos a apontar, dia 26 ou dia 27, iríamos ouvir as entidades da TAP, no seguimento do requerimento da Iniciativa Liberal e do PSD. Dia 26 ou dia 27? Sim. Que será uma audição conjunta a todas as entidades. No modelo que fizemos para o CCP, se calhar temos que pedir também a sala do Senado, e convinha pedi-la até com tempo para que nos possamos antecipar a eventuais outros agendamentos. Como? Há aqui uma questão que há bocado ia colocar, que o Dr. Luís me está a recordar. Os sindicatos, vamos ouvi-los em conjunto. Como é que as senhoras e senhores deputados pretendem fazer em relação à Comissão Executiva e ao Conselho de Administração? Senhor deputado Carlos Silva, faz favor.
Dar nota de que, da parte do PSD, qualquer decisão que venha a ser tomada aqui, eu não estou em condições de a assumir, na medida em que não recebi qualquer instrução. Vim para a primeira audição, não houve o ponto 2, por isso é que acabei por ficar aqui. Os meus coordenadores não me mandataram para tomar qualquer decisão. Eu alerto ainda para um outro aspecto. Eu sei que é importante muitas vezes avançarmos, mas alerto para isto e compreendo. Não está presente o legislador que produziu a iniciativa sobre a questão pandémica, o IEL. Ou seja, estarmos nós, mas ele faz parte da comissão, ou não? Pronto, ok. Cabe-nos a nós decidir sobre o tema. Muito bem. Mas pronto, um dos aspectos que tinha que ver era ele fazia parte ou não da Comissão Covid, se fizesse nem uma nem outra. Ok. Eu por uma questão até de bom relacionamento, mandatava o Sr. Presidente no sentido de o ouvir sobre este tema. Portanto, ele pode querer politicamente utilizar estas audições que viria a fazer aqui na economia por um outro motivo qualquer, que ele tem lá em mente. Porque não se compreende que, havendo uma comissão de inquérito a produzir trabalho sobre este tema, estejam temas conexos a ser estruturados na Comissão de Economia. Portanto, e não sei até que ponto, havendo essa boa relação, ele não pode transferir este requerimento diretamente para o Covid. E resolve-nos o problema. Portanto, escusando de ser a Comissão de Economia aqui a tomar decisões sobre...
Muito bem, então vamos lá por partes. Vamos lá por partes. Bom, parece óbvio, também já tínhamos definido isso, mas parece óbvio, até porque isto não estava, isto foi integrado nos outros assuntos e, portanto, não estava claro na ordem do dia, parece óbvio que não estamos em condições de tomar decisões definitivas sobre estas matérias. Diria o seguinte, para podermos tomar decisões definitivas sobre esta matéria, estes pontos vão ser incluídos na ordem do dia da próxima reunião, para ficarmos todos claros e para os grupos parlamentares já saberem que para a próxima reunião têm que vir preparados para isso, porque o Sr. Deputado Carlos Silva, e bem, tem razão, isto não estava incluído na ordem do dia de forma clara e, portanto, não houve trabalho de casa para poder hoje dar seguimento ao assunto. Portanto, vai ser incluído na ordem do dia para, na semana que vem, os grupos parlamentares poderem trazer posições sobre isto. Certo, certo, que é na próxima terça-feira, é o que eu estou a dizer, na próxima semana. Que é na próxima semana, que é na próxima semana. Que é na próxima semana, terça-feira, isso eu já tinha informado. Segunda nota, no seguimento, mas refiro-me aos dois requerimentos, na ordem do dia, dos dois requerimentos, da Iniciativa Liberal e do requerimento da Iniciativa Liberal e do PSD. Segunda questão, ficaríamos informalmente, porque isto também vai evoluir, informalmente, com a data de 26 para a audição às entidades da TAP. Na semana que vem, formalizaríamos isto, eventualmente, se assim entenderem. Ficaria informalmente, até para pedirmos a sala do Senado com tempo, que podia também, atendendo às dificuldades que têm havido de salas e que nós somos todos testemunhas, para ganharmos aqui uma semana, ficaria aqui informalmente, até decisão definitiva e formal, a data de 26 para ouvir estas entidades, e eu solicitava aos serviços que reservassem já a sala do Senado para esse efeito, que me parece a mais adequada para este assunto. Parece-me. Sr. Deputado, deixe-me terminar, senão assim não consigo terminar. E depois farão os reparos todos. Entretanto, sobre a questão do requerimento da Iniciativa Liberal, parece-me adequada a sugestão do Sr. Deputado Carlos Silva. Passou agora aqui mesmo o Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo, nem lhe levantei o braço, mas ele nem viu, ia cheio de pressa. E parece-me adequado. Nós agendamos para a reunião de mesa e coordenadores da semana que vem, fazemos este agendamento, mas até lá eu falarei com o Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo para ele ponderar esta questão. E, eventualmente, até, conforme tem sido o hábito, como vamos agendar, se ele pretender participar na reunião de mesa e coordenadores da nossa comissão na próxima semana para abordar esta matéria, como tem sido o hábito, julgo, não sei, os senhores saberão, mas julgo que não se perderá nada por isso. Digo eu. Pelo menos tem sido essa a postura dos grupos parlamentares. Não é minha, é a vossa. Portanto, para tentarmos avançar, era isto que eu sugeria. Agora sim, façam os reparos que entenderem e as correções que entenderem. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado.
Sr. Presidente, não é nenhuma correção, nem nenhum reparo, é só o que faltava. É só um contributo. Para dizer o seguinte, esta questão, separando as questões, primeiro o problema do requerimento das questões de Covid, etc., e depois as questões da TAP. Eu não tinha pensado, e pareceu-me interessante aqui a ideia do deputado Carlos Silva, no sentido de, digamos, se ainda formos a tempo, evitarmos uma situação mais complicada. Mais, não é caricata, mas percebe o que eu estou a dizer. Estarmos nós a assumir competências que a Assembleia atribuiu a outra comissão, criando uma comissão eventual, ainda por cima. Quer dizer, pronto, houve aqui um engano, um lapso, e momentaneamente isto não foi tido em conta. ou então há aqui outro objetivo. De qualquer das formas, no mínimo, eu acho que não deve ser colocada à consideração de ninguém, mesmo do proponente, se nós fazemos ou não o que até agora já vimos fazer. No mínimo, ou seja, ou isto passa para a comissão eventual, ou faz-se a reunião em termos, nos termos que vimos há pouco. Isto é a minha contribuição para o debate. Portanto, ou se faz aquilo que o Sr. Presidente há pouco sintetizou, ou então o Sr. Deputado Coutinho de Figueiredo concordará com a sugestão do deputado Carlos Silva, e eu parece-me muito bem. Pronto. Estas duas, uma delas resolverá bem o problema. Quanto à questão da TAP, eu queria colocar uma sugestão e uma dúvida. A sugestão é que, tendo em conta o conjunto vasto de entidades ao nível sindical, representativo dos trabalhadores, sindicatos, comissões de trabalhadores, julgo que não se devia fazer de seguida, ou no mesmo dia, o conjunto das audições, isto é, acrescentar à parte dos trabalhadores, logo a seguir a parte da administração. O Presidente há pouco suscitou como é que devíamos fazer isto ou não. Eu considero que estas audições de TAP, o tema TAP, devia ter dois dias, ou duas manhãs, por exemplo. O ideal para mim, o ideal não é o ideal, mas uma hipótese adequada seria terça de manhã sindicatos e comissões de trabalhadores, quarta de manhã, primeiro comissão executiva, depois CA. Porque são dois órgãos diferentes, são competências diferentes, são mandatos diferentes e, portanto, e isso está aprovado no requerimento das duas entidades, não está dito uma. Mas, portanto, esta era a sugestão que eu deixava. Numa pode ser esta, se não puder ser, será noutra. Esta 26. Portanto, sindicatos e CTs, terça de manhã, quarta de manhã, comissão executiva primeiro, conselho de administração depois. A dúvida que eu tenho é a questão da sala do Senado, porque se as orientações se mantêm atualmente no sentido de apenas os ministros é que vêm cá, ou casos excepcionais equiparados, se isto for tudo em conferência, vamos ter uma espécie de um webinar, como agora está na moda dizer. Aquelas entidades todas vão estar online, eu só faço votos para que isso corra tudo bem, portanto, não sou uma pessoa religiosa, sou ateu, mas portanto, quem for religioso que dê uma ajuda, porque isto vai ser um grande desafio, né? Estamos aqui a ver a quantidade de entidades e a quantidade de ligações que isto vai ser. Quase que me atrevia a pensar que um dia teremos que fazer outra discussão sobre o próprio mecanismo das ligações das videoconferências, mas isso não é para agora. Portanto, se calhar, a manter-se essa regra, que não fomos nós que escolhemos, a manter-se essa regra, a questão está ultrapassada. E o problema depois será outro, que é preparar tecnicamente este grande desafio, que é fazer uma videoconferência com tantas entidades ao mesmo tempo. E esse é que é o outro desafio, porque se fossem todos, no CCP, como o Presidente há pouco lembrou bem, o debate do CCP foi na sala do Senado, porque as pessoas estavam lá na sala. E, portanto, neste caso, se não puder ser, infelizmente, eu preferia que fosse, os trabalhos não têm, e a reunião de hoje, a audição de hoje foi um exemplo disso. E a culpa não é nossa. Nem do senhor Eduardo Feio, do doutor Eduardo Feio, coitado, não tenho nenhuma obrigação de saber dos microfones. Pronto, é o que é. Portanto, acho que a questão da sala não é relevante. O que é relevante, aí sim, é a questão técnica do ponto de vista das ligações. E peço desculpa de estar-me a alongar, termino mesmo só com esta ideia, porque isto que eu vou dizer até serve já para a Autoridade da Concorrência na próxima terça-feira. Eu acho que os convidados... Não é, os deputados não é por mim, eu não faço, não me custa nada, é mais o tempo de trabalho que a gente perde. Mas eu acho que os convidados, isto é, as entidades ouvidas na comissão e os deputados, escusam de estar durante a primeira meia hora da audição a fazer testes de som nos microfones. Portanto, isto não é uma questão dos serviços da comissão, não é, é uma questão dos serviços da Assembleia. Antes de cada audição começar, a ligação tem que estar testada e a funcionar. Não, mas não foi. Eu não estou a falar da ligação, eu estou a falar da reunião a acontecer. Porque pode estar a ligação informática confirmada, mas o som começou a falhar a meio, foi isso?
Sr. Deputado, eu explico, vamos lá ver. Já agora só uma parte para também não haver equívocos, vamos lá ver. Eu sei, não estava, mas sei, que isso foi feito hoje. E foi feito antes da hora do início dos nossos trabalhos, foi feito um teste e o teste correu bem. E quando iniciámos os trabalhos, também começou bem, o primeiro minuto começou bem.
A intervenção do Dr. Eduardo Feio, ao princípio ouvia-se bem, depois já começou a falhar.
Exatamente.
Então peço imensa desculpa. Pronto, aí o erro foi meu.
O teste foi feito.
Fui eu que interpretei mal. Pronto.
O teste foi feito, correu bem. Ele começou, também começou bem. E o que é que aconteceu? Ele aproximou-se ou afastou-se do microfone, foi isso, porque chegámos à conclusão que não era nenhuma falha técnica, ao fim e ao cabo. Pronto. Ele desligou a câmara, depois não ligou em condições, e depois ou se aproximou ou se afastou do microfone e o som começou a ter aquela interferência. Agora, vamos lá ver, para ser justo, o teste foi feito pelos serviços...
Então peço desculpa porque o erro foi meu.
E o teste correu bem. E o início dos trabalhos também correu bem. Até que, de facto, ele não conseguiu ligar a câmara e eu tive que o interromper, e depois ele mexeu-se e... A câmara, nós não tínhamos... Começou sem câmara. Pois. Os problemas eram do lado de lá. Não, começou sem imagem. O som é que começou bem. Bruno. Então eu explico. Vamos lá ver. Quando... Não, espera aí. Não é o que eu estou a dizer, Bruno. Ouve lá. O teste foi feito pelos serviços da Assembleia e som e imagem correu bem. É a informação que eu tenho. Eu não estive nos testes, confesso, mas foi feito e correu bem. Quando iniciámos os trabalhos, o senhor começou por se fazer ouvir bem, mas sem imagem. E eu interrompi-o para lhe explicar que tínhamos de ter imagem, até pelo canal Parlamento, enfim, pronto. Interrompi-o. A partir daí, ficámos um bocado sem imagem, porque ele não conseguia ligar a câmara, o problema era do lado de lá. E nesse momento, ele começou com os problemas de som, porque se aproximou ou se afastou do microfone, não cheguei a perceber bem. Ou meteu os auscultadores, pronto, enfim. Começámos a ter problemas de som. Mas, em resumo, no essencial, isto começou bem com o teste... Continuou mal quando iniciámos os trabalhos, até que depois corrigimos. Bom, foi isso, mas o teste foi feito, para ser justo. Agora, terminaste?
Sim.
Então, só... Não, não, tudo bem. Agora vamos lá ver. Bom, então, sendo objetivo, eu coloquei-vos a questão se queriam, de facto, ouvir os sindicatos em separado da CE e do CA. O Sr. Deputado Bruno Dias já fez uma proposta... Na minha opinião, os senhores decidirão, por isso é que levantei a questão, parece-me acertada. E, portanto, como temos aqui dia 26 e dia 27, eu diria, dia 26 os sindicatos, dia 27 a CE e o CA. Bom, eu aqui, enfim, aqui quanto aos meios, eu não sei se isto correrá bem com a videoconferência. Eu falei na sala do Senado, porque nós na reunião da comissão em que abordámos esta matéria, tínhamos já decidido que adotaríamos o mesmo modelo. Exatamente. E o mesmo modelo foi na sala do Senado presencialmente, atendendo ao número de entidades. Bom, se quiserem tentar por videoconferência, podemos tentar. Eu não sei se isto correrá bem ou correrá mal, nenhum de nós sabe. Deixem-me só dizer o seguinte, é que eu acho que nós vamos ter que as aumentar. Deixem-me só dizer o seguinte, só um bocadinho, Sr. Deputado, só, enfim, para dar o meu contributo, para depois poderem... Bom, é que eu estava aqui a consultar uma notícia que o Dr. Luís Marques me enviou, em que há uma notícia que é de hoje, a propósito de uma posição de um conjunto de sindicatos da TAP, uma posição até de articulação com o Governo, enfim, mas vamos ao essencial, onde desde logo está subscrito pelo Sindicato dos Economistas. Portanto, quero dizer que pelo menos existem. Pronto. Mas depois, isto vem no seguimento do que combinámos há pouco, das senhoras e senhores deputados irem olhar para a listinha que aqui temos e de irem acrescentar ou cortar alguma coisa. Porque depois há aqui um conjunto de sindicatos, que vocês fizeram este alerta, há aqui um conjunto de sindicatos que nós não temos aqui e que os senhores avaliarão se devemos convocar ou não. Vou só dar alguns exemplos. Ou seja, quero dizer com isto, é que a lista se calhar vai crescer. Depois dos senhores olharem para isto, não sou eu, são os senhores coordenadores e coordenadoras, depois de olharem para isto, se calhar a lista vai crescer. Porque, olhem, sindicato dos economistas, sindicato dos engenheiros, sindicato dos contabilistas, sindicato das indústrias metalúrgicas e afins, sindicato nacional dos trabalhadores da aviação civil, esse está cá. Bom, enfim, portanto, isto para dizer, sindicato dos técnicos de handling, esse já foi acrescentado. Bom, mas isto para dizer, estão aqui alguns que nós não temos na nossa lista e que, porventura, os senhores saberão, mas que, porventura, os senhores vão acrescentar à lista. Onde é que eu quero chegar? É que a lista tem tendência a crescer e não a decrescer, o que significa que, para uma audição conjunta, bom, ou fazemos por videoconferência, e pode correr bem ou mal, ou fazemos na sala do Senado, talvez, também correndo bem ou mal, não sei. Ou então, se forem muitos, ainda temos que dividir isto em dois grupos. Ah, não há? Ai, peço desculpa. Mas não há autorização mesmo? Então, por si mal, então, tem que ser mesmo por videoconferência. Não há autorização, está... Bom, então eu peço desculpa. Então esta discussão não tem cabimento, porque tem que ser mesmo por videoconferência. O que pode ser um 31.
Sr. Presidente, só para tentar dar aqui alguma sugestão, porque mesmo no formato de videoconferência nós podemos ter dois formatos diferentes, as duas uma. Ou fazemos um formato em que mimetizamos o que fizemos com o CCP e temos, por exemplo, os vários sindicatos numa mesma sessão, ou então fazemos como fizemos antes da interrupção para Natal, quando tínhamos aquelas audiências todas, e fazemos uma sucessivamente. E, portanto, não sei do ponto de vista técnico qual é que é a melhor, mas se nós quisermos ter todos numa mesma sessão, convém aí sim, se calhar, termos aqui alguma informação do ponto de vista técnico, se necessitamos de mais alguma coisa que pois, no dia a dia não tínhamos aqui, não é?
Eu penso que...
Acho que é o que faz sentido, é tê-los todos na mesma audição.
Pois, eu penso que a segunda sugestão, o segundo modelo que apresentou, acho que é impraticável. O primeiro... Como? Sim, mas eu estou a dizer, é pelo número que temos, pelo número, é que são muitas. 19, e só estamos a falar na TAP, é que depois temos as tais, que ainda não sabemos como é que vamos fazer, as tais da restauração e hotelaria e afins, que ainda não sabemos como é que vamos fazer, pronto, mas enfim... bom, mas no mínimo serão em mais 19, como diz o Sr. Deputado Carlos Silva. Bom, portanto, eu dá-me ideia que temos que adotar um modelo que já tínhamos combinado, que é fazê-lo conjuntamente. Agora, a questão dos meios técnicos tem que ser salvaguardada pelos serviços, não é da Comissão, é da Assembleia. E, portanto...
Tendo em conta particularmente esta situação, não houve forma de uma autorização especial, parece que ser esta.
Não por si.
Há dias pedidos da utilização daquela sala e foi muito complicado de conseguir por causa dos meios audiovisuais.
Pois. Bom, senhoras e senhores deputados, então, nós para a semana temos de tomar decisões. Já combinámos que não as íamos tomar hoje, mas que sujeito a qualquer alteração possamos fazer e que tenha enquadramento, diria que para reflexão ficaria o dia 26 para ouvir estas entidades, tem que ser por videoconferência.
Bom, nessa altura também já há um novo estado de emergência ou não?
Pois. Eu pedi aos serviços da Comissão para, atempadamente, se articularem com os serviços da Assembleia para que nos garantam os meios técnicos de funcionamento adequados, que não me parece fácil.
Eu penso que depois da direção já não está a estar.
E, enfim, não sei o que é que se possa acrescentar mais a isto. Mais nada, não é? Neste momento, mais nada.
Tem noção de quando é que é aprovado em Bruxelas a estruturação da TAP para ver se não vamos os sindicatos depois da estruturação estar aprovada?
Pois. Bom, e assim sendo. Pois não, é, pois, é essa questão. Podemos dividir em dois ou três grupos. E podemos fazer, olha, até podemos fazer o seguinte: podemos ouvir um grupo dia 26, outro grupo 27. Isso, claro.
A minha questão é a seguinte: eu estou aqui a pensar nas várias ocasiões ao longo dos anos, e nomeadamente em relação à TAP, em que os sindicatos foram ouvidos na Assembleia, na Comissão Parlamentar. E aconteceram situações várias em que o modelo não foi único. Se bem se recordam, eu lembro-me, por exemplo, de momentos em que uma delegação de sindicatos, não era 19 nem nada que se parecesse, mas eu lembro-me de uma delegação de sindicatos que tinha não 7 minutos, mas também não era 5 a cada um. Ou seja, havia uma gestão do tempo mais flexível que os próprios representantes também podiam fazer, no sentido de dizer... Não há um porta-voz, nem há um sindicato que representa outro. Não era isso que se tratava. Mas havia momentos em que determinadas organizações assumiam, de facto, uma intervenção inicial que era naturalmente complementada por outros, mas na gestão de um tempo que estava definido para o conjunto das entidades. E, portanto, isto significaria o quê? Mantendo o modelo tipo reunião sobre o CCP, com certeza. Vem o conjunto das entidades, ou participa o conjunto das entidades, mas eu julgo que desde já faria sentido, em vez de fixar aquela coisa como se faz com os partidos, que é 7 minutos a cada partido, dar-se a dizer, então vá, 3 minutos a cada sindicato, porque de facto isto não é toda a mesma coisa, peço desculpa. Pronto, isto, e também não é a chapa 3, nem é a chapa 3 na gestão dos trabalhos, e, digamos, das participações, nem é aquela lógica de agora há um que fala pelos outros. Mas pode haver aqui uma lógica de gestão, porque se houver 15 minutos ou 20 para intervenções dos sindicatos, por exemplo, pode significar que haja... Mas isto não pode ser imposto à última da hora, isto também tem que ser conversado com as pessoas, não é? Porque não sejam surpreendidas com esse tipo de situação. Especialmente em videoconferência, que isto torna-se tudo mais complicado, quando isto acontece. Portanto, esta ideia da gestão do tempo, tornar o modelo CCP, o modelo, já estamos a dizer, né, daquela reunião sobre o Código dos Contratos Públicos, aplicar esse modelo, mas com adaptações. Porque tal e qual, aquilo vai dar confusão. Não sei se...
O CCP serviu porque era presencial.
Serviu, o do CCP serviu porque era presencial e porque eram entidades completamente diferentes umas das outras. Era a Ordem dos Arquitetos, era a Ordem dos Engenheiros, era a ANAFRA, era a ANMP, portanto, não havia, digamos, uma perspectiva. Nós não podemos pensar que é para dizer tudo no mesmo sentido, mas se houver uma delegação... digamos, de várias entidades dos trabalhadores, poderá ser colocada esta questão à consideração. Não sei.
Senhoras e senhores deputados, eu sugeria o seguinte, já partimos aqui um bocadinho de pedra, o que é bom, também faz parte da reflexão. Há mais uma semana para estabilizar isto e para a semana decidirmos. Já sabemos que a lista vai crescer, isso parece-me inevitável. Parece-me, os senhores é que saberão, mas... Bom, e depois decidirão qual o modelo a adotar. Está bem? Muito bem. Está terminada a nossa reunião? Não está, que a deputada Isabel Pires quer usar
Sim,
a palavra. Faz favor.
Tinha já a indicação que tinha aqui uma questão para falar, tem a ver com os projetos do perímetro de rega do Mira, que continuam a não subir a plenário para a votação, e gostávamos de perceber quando é que podemos esperar que possam ser votados em plenário, porque eles já vão... Não percebi. Então falta apenas serem agendados para votação, é isso? Portanto, conferência de líderes, é isso? Ah, ok, está bem, está bem. Estávamos a achar estranho.